Boa noite para quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Se você está chegando hoje aqui agora, se inscreva no canal aí, não perca nenhum conteúdo sobre cinofilia de verdade. Se você já é inscrito, clique em Seja Membro e nos apoie a continuar promovendo mais e mais conteúdos de qualidade. Porque, gente, vocês perceberam, a gente acabou pulando aí 2 semanas, tá? A primeira semana tudo bem, a gente já tava meio previsto, a segunda semana foi correria aqui mesmo. E montar uma live, assim, não é algo simples, rápido e fácil. Então, assim, se você puder nos ajudar ali gratuitamente, assim, pô, tem um assunto que é legal, vai lá em acesse, em pauta.sistemapet.com, lá, coloca pra gente lá uma sugestão de pauta aí que ajuda bastante. A gente aqui tá procurando aí sempre correr atrás. A gente teve bastante sugestões ali no Mundial, mas montar e tal é sempre difícil, complexo, né? Tem que convidar o pessoal e tal. Nem sempre todo mundo encaixa as agendas e tal, então a gente precisa fechar. Então, se você puder aí nos ajudar, a gente fica bem feliz. Hoje a gente vai falar daquilo ali que de uma coisa que assusta, né? Toda vez que a gente vai no pet shop, ou quando a gente precisa de um serviço especializado aí para os nossos doguinhos, a gente vai falar sobre os custos de manutenção que estão cada dia mais altos, né? Vamos abordar aí se essa elevação de custo aí dá para estar sendo possível transferir para o valor dos filhotes, se não dá. Vamos tentar ver ali soluções, vamos falar sobre soluções que a gente pode fazer para tentar baratear esse custo ou não. E para o nosso bate-papo aí, a gente tem 3 convidados especiais aí. O Luciano Nogueira aí, que também é parceirão do canal aí há bastante tempo, do Nobilis Domum. A Ana Paula Ruzinski, do Von Nord, Nord, Nordens, Nordsone, 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 Von Nordsone. Ah, beleza, acho que eu falei certo. E uma pessoa que talvez alguns mais novatos talvez não conheçam, que já faz um século que saiu, tá me enrolando para voltar, mas eu consegui trazer hoje pela orelha ali a Georgia Serodio, do Georgia Serodio Canyon, que também aqui também tem bastante para contribuir com o assunto de hoje. Então vou chamar um a um de cada vez. Vou começar com a Georgia, né? Georgia, boa noite, seja bem-vinda de volta. Prazer enorme ter você de volta aqui com a gente.
Você conseguiu, Eduardo. Ai, gente, que satisfação estar aqui com vocês. Estava com saudade. Hoje eu até postei lá. Saudade de uma live, né, minha filha? Putz, Du, obrigada pelo convite aí. A gente sempre junto, né? Mesmo não estando aqui na live, as pessoas não sabem às vezes, mas a gente está sempre junto, a nossa amizade permanece. Eu ainda volto, gente, mas tá difícil ainda, assim, tá no momento de cuidar aqui um pouquinho da galera. Mas agradeço o convite, né? Estou esperando aí a conversa de vocês. Estranho para mim hoje, eu estou não só como criadora, mas hoje como empresária, né, no ramo pet. Então, para mim é um tema novo, vai ser bem interessante. Mas brigadão aí.
Boa noite, Luciano. Seja bem-vindo de volta.
Boa noite a todos. Mais uma vez, a satisfação contribuir com todos aqui, dividir um pouco do meu conhecimento, da minha experiência. Acho que vai ser um bate-papo bem legal aí com pessoas do mais alto nível, que podem contribuir com diversas visões, né? Visão empresarial, de um lado, a minha visão como hobbyista, um criador hobbyista, né? Eu acho que vai ser bem bacana para contribuir e a gente chegar a algumas conclusões ao final aqui.
Boa noite, Ana. Seja bem-vinda aí pela primeira vez.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Quero agradecer o convite. Espero que a gente possa contribuir aí nessa conversa.
Então vamos lá, deixa eu trazer todo mundo para a tela aqui, deixa eu me realinhar aqui, esse meu celular tá mudando. Deixa eu ver, tá tudo certo. Então, boa noite em casa. Você também sabe que você pode fazer o seu comentário, sua pergunta, e a gente vai fazendo aqui ao longo da live. O bate-papo entre a gente que está aqui na telinha e você aí em casa ou onde você estiver nos ouvindo ou vendo. Então vamos lá. Deixa eu começar com uma pergunta bem básica. Vocês estão percebendo um aumento de preço nos custos e serviços com relação na criação de cães? Quem é que quer começar a responder essa pergunta? Fácil.
Sim,
Muito.
Acho que todos estão percebendo, né? Não só os criadores, aí como os proprietários, né, Edu? Desde o início da pandemia, a gente viu um boom, né? Eu não sei se essa inflação... Lógico, a inflação é no geral, na economia como um todo, mas no ramo pet, eu não sei se ela foi puxada um pouco pelo aumento durante a pandemia da aquisição de filhotes. A gente percebeu isso, eu acho que todos aqui devem ter percebido isso, e quando acabou a pandemia, diminuiu bruscamente, né? Então, eu não sei se esse aumento da pandemia, em virtude das pessoas que botou em casa, que ela tem um bichinho, né? Acabou acarretando aí uma inflação de demanda pelo consumo, e o mercado pet sentiu isso e repassou por uma inflação de demanda, né? E aí agora estagnou, só que os preços continuam no mesmo patamar, ou é conjuntura geral, não sei ainda. Mas o fato é subiu muito os custos, tanto serviços médicos, veterinários, quanto de produtos pet subiram muito, e realmente é muito difícil você repassar, é complicado.
Então, a gente trabalha com venda de produtos no ramo pet, né? A gente tem um pet online, e fabrica também, além de criar. E a gente nota esse aumento em todos os ramos. Só que o pior de todos, na minha concepção, foi a linha de rações. Isso impacta muito nos criadores e também nos clientes em geral. Eu estava mesmo comentando hoje com um representante da marca, a principal marca que eu trabalho hoje, que há uns anos
pode
atrás...
Pode falar, Ana. Pode falar a marca.
Pode falar. Atualmente a gente trabalha com a Frost, né, da Supra. E a ração que eu usava ali em 2015, 2016, era assim, ó, é metade do custo que a gente tem hoje. Tá? Muito menos. Então, assim, o custo não acompanhou a inflação. O maior problema, na minha opinião, desse ramo é que, assim, e é uma coisa que eu sempre acompanho no mercado, falta um insumo. Daí eles vão lá e aumentam com essa justificativa. Só que daqui a pouco o insumo baixa. O arroz sempre baixa, o frango sempre baixa, tudo isso baixa.
Eles não.
Só que o que a fábrica de ração faz? Ela mantém. E eu noto, eu tenho muito amigo que trabalha com pet shop, né, que cada vez a margem está mais apertada. As pessoas estão com muita dificuldade de sobreviver nesse ramo. E também, né, hoje temos grandes pet shops que conseguem negociar preço porque compram volume. E muitas vezes as pets menores querem trabalhar com vários produtos e não conseguem. Então a margem diminuiu. Né? Tá ruim para quem vende, tá ruim para a gente como criador, e tá ruim para o cliente final. Hoje, se tu for fazer um levantamento de uma ração Grand Prix, a primeira ração Grand Prix que entrou no mercado no Brasil, acho que foi a ND. Né? Se tu for a tratar um Doberman, que eu crio, o Luciano também, um ND hoje é R$6.000 por ano, só de ração. É muito dinheiro. Sabe? É muito dinheiro para a maioria das pessoas. E isso tudo impacta demais no custo final.
Um
bom impacto aí na alimentação.
E a Ana tocou um assunto interessante, né? O criador que já leva o negócio assim mais profissional, vamos por assim dizer, né? A gente não pode, né, desfazer os outros. Observa essa questão da ração, por exemplo, Doberman, né? Nós criamos Doberman. Nós sabemos que a raça tem um problema sério cardíaco. E aí o criador que estuda um pouquinho mais, lê um pouco mais, ele vai procurar uma ração de qualidade. Não é só uma ração super premium. É uma ração, por exemplo, que tem taurina na fórmula.
Exatamente.
Por quê? Porque isso beneficia o coração de qualquer cardiologista que conhece o problema de DCM. São poucos aqui no Brasil que conhecem, infelizmente, para a raça Doberman. Sabe que isso é importante ter ali na forma da ração. Se não me engano, são só três no mercado que tem. A Farmina, ND.
Eu acho que também.
A Elcanan. E eu acho que a Natural, não lembro, não tenho certeza qual é. São três, se eu não me engano, que tem no mercado, as outras não tem.
Pô, a aí Frost você tem uma...
A Frost tem?
Então são quatro, Luciana.
Tem algumas marcas que justificam que a taurina se transforma no organismo, por isso que não colocam, né? Mas que em tese...
Não justifica, é que eles não têm mesmo. Por exemplo, a Purina nos Estados Unidos tem. O mercado exige, então lá tem. Então, e aí você vai procurar, você vai acabar pagando um pouco mais... Né? Então,
o
teu custo já fica mais alto.
Não, o que eu vejo aqui é a ração é uma coisa complicada, porque o fato dessa inflação que o Luciano falou, essa situação que a Ana falou, ela acaba implicando muito com nós, os criadores. Então, assim, que se é um criador, que é um criador profissional, que vai visar realmente a saúde, no caso deles, com o Dobre, né? O Spitz é particularmente... com 6 mil reais eu consigo fazer uma brincadeira bem gostosa aqui com alguns spitz, não só com um. Mas, assim, é um cachorro que não tem tantos problemas, né? Supostamente, né? Mas aí você pega os criadores e começa a usar rações inferior, porque não consegue sustentar isso. Aí acarreta no quê? Acarreta nos problemas de saúde, que a gente está comentando aqui, né? Os problemas de pele, pelagem e tudo mais. Aqui no pet, né? Como eu falei, é um mundo novo para mim. A gente está 2 anos aqui com o spa e a parte de loja, de venda mesmo, vai fazer 1 ano ainda. Eu decidi que eu não ia vender ração. Eu não vendo ração. Eu vendo ração de 1 ou 3 quilos, não vendo sacada grande, porque você não consegue competir com as grandes, com os grandes pets, né? Uma Cobase, enfim, outras lojas tem aí, porque eles conseguem essa margem, porque eles compram caminhão fechado, eles compram, e a gente não consegue. E é muito complicado, porque eu acho que foi uma das coisas que mais, assim, influenciou. E como eu falei, é um problema que vai... É uma inflação que não tem... Por que não diminuir o preço da ração? Né? Se o insumo de custo agora não está mais em falta.
A Supra é a única marca que flutua. Ela baixa.
Eu lembro que na pandemia, isso no canil ainda, estava tudo bem e tal. Daí, de repente, assim, era toda... A cada 15 dias subia a ração. Eu falei assim, gente, tipo, daqui a pouco...
Estava com falta. Condições.
Né? Então, não, mas assim, durante a pandemia, ok, porque faltou tudo de tudo, né? E aí eu fico pensando, porque assim, é uma lei de oferta de procura, né? Tá faltando produto, você vai subir o valor, você está em abundância, ele vai baixar, isso é natural e esperado. Agora, eu fico pensando o seguinte, o cachorro precisa comer todo dia, entendeu? Né? Então ele vai ter que comer alguma coisa. A gente já fez live, acho que até o Jorge estava na live de alimentação natural. O problema é que também aumentou os custos da alimentação natural, né? Quer dizer, não dá para botar o que eu imagino, não dá para botar tanto a culpa na indústria, porque o negócio está geral, né? Então, assim, beleza, vou fazer a ração aqui em casa, vou comprar uns miúdos de frango, vou comprar alguma coisa, e vou fazer em casa, porque não tenho seis conto para pagar por mês, ou enfim, né, para pagar de ração. Mas o gás está lá no céu, quer dizer, aumentou também as opções que o cara tem.
E é tudo, né, Eduardo, porque assim, você tem que pensar. Eu lembro nessa live aí, eu fiquei mal animada, assim, nossa, eu vou virar natureba com meus cachorros, vou fazer comida natural, tal, não sei o que. Daí eu fui ver o preço da carne, assim, não, deixa quieto, vou comprar ração mesmo. Mas assim...
É que tem aquela história assim, ó, vou parar de andar de carro, vou comprar um cavalo. Compra e depois a gente compra.
Pois é. Então, assim, o cavalo, né, vem por aí mesmo. Mas é interessante porque, assim, não é, o custo não é só esse. O custo vem, por exemplo, vou fazer uma alimentação natural porque é mais saudável, vou fazer conforme tem que ser feito, com acompanhamento de uma nutróloga, nutricionista canina, enfim. Você tem energia, que não está barato. Você tem comprar o insumo para fazer, você tem o gás, você tem que ter alguém para fazer. Porque assim, uma coisa é você ter dois... Exato, uma coisa é você ter 2, 3, 4 cachorros, outra coisa é você ter 60, 30, 20 cachorros. A única doida que faz essas coisas é a Fabiana.
15 Dobermans na alimentação natural.
Parabéns. 1,60, você é mais louca que eu.
1,60 eu pagava no dorso, tá? E na pandemia estava quase em 5, o mesmo produto.
Gente, eu sou da época que pé de frango, o frigorífico te dava.
Dava.
Porque não tinha o que fazer. Agora você vai 1 quilo, você paga R$7.
É que não pode mais. Eu estava conversando uns dias atrás com um veterinário que ele trabalha como responsável técnico de um açougue. Tá? E esse açougue é de um amigo meu. E ele me dava os ossos. Tá? Mas ossos não carnudos, já bem, né? Bem para recriação mesmo, tirar a tártaro. E daí ele me disse assim, meu Deus, ele não podia te dar esses ossos. Porque ele tem que dar satisfação de para onde o osso vai. É, tudo é controlado, entende? Por isso que a gente não consegue mais ganhar as coisas. Mas eu trabalhei muitos anos com alimentação natural, é muito bom. Uma formanda, inclusive, fez uma pesquisa com meus cães, fez exames em todos, e para ver os níveis que estavam, né, de vitamina e coisa, muito melhor do que com ração, gente. Mas a ração é praticidade. E também já tive experiência de cliente tentar fazer alimentação natural sem orientação e fazer. desculpa o termo, né? Mas.
Pode falar besteira, já passou. Da...
Ainda não passou. Ainda não. A alimentação natural, assim, seria o ideal, mas é aquilo. Se vira escravo, né? E aí, você tem que repassar esse custo. É mais um custo que você está.
Mais um custo que você passar, exatamente.
Ó, tem o freezer, né? Tem que descongelar, tem que estar sempre programado. Assim, ó, o melhor resultado que eu tive em custo e manutenção foi alimentação mista, e ainda pretendo voltar a fazer. Daí as pessoas acham que às vezes não dá, que vai desregular, só que tudo é questão de acostumar o organismo do cão. É, mas não adianta tu fazer da tua cabeça sem tu ter noção. Para mim hoje é fácil, porque, meu Deus, eu tenho amigos na área, né? É, quantos anos de conversa com a Kathleen do Fanomen, que é especialista, né?
Sim.
E daí, então, eu tive muita orientação nesse sentido, só que eu não recomendo um cliente pegar e fazer o que eu faço sem ter noção do que está fazendo.
Mas aí é outro custo, né? Porque daí você tem que ter um profissional naquela área de nutrição para fazer certinho e fazer as recomendações, as receitas, enfim. É, tudo é que, assim, realmente a ração ela sai uma coisa mais barata. Ela
é mais prática,
você não vira escravo, acaba sendo mais barato, porque assim... Eu falo que às vezes o barato sai caro, né? É. Então, eu vou para a N porque a N é mais barata, a ração está muito cara, mas você não pensou entre o carro e o cavalo ali, né? O trabalho que dá para você manter uma estrutura dessa.
Não, mas eu mandei o cavalo,
a gente consegue colocar isso, né, no preço final do cão? A gente
tem um detalhe, né? A gente comentou ali, vira escravo, ok. Lógico, a qualidade de vida vai melhorar dos dogs, ok. Mas como a Ana bem colocou...
A nossa, 40... não.
Eu tava nos nuggets, né?
40, 50 cães aí fica inviável. Aí, assim, tudo bem, nem que seja você que vai manusear tudo isso. Só que tem um custo que, às vezes, as pessoas esquecem e acabam não colocando na conta do lápis. Quanto que é a tua hora? Exato. Porque você está gastando o teu tempo, você gasta muito mais tempo. Hora.
É. Isso tem que criador tem pouca coisa para fazer, né, Luciano?
É. Tem tempo. Então você fica escravo e você tem que colocar isso na ponta do lápis. Qual que é o custo da tua hora para você, né? Então, a alimentação natural, ok, joia, eu sou super a favor. Só que aí, como é que vai ficar o teu tempo? Quantos cães? Qual o tamanho do teu plantel? Então, tem que analisar tudo isso, né? Antes de partir. A gente tem que passar esse curso, não adianta.
Aqui, só deixa eu passar aqui que a Manu tá botando nos comentários do YouTube, porque a Manu ela compra a Paladar Pet aqui, que é da nossa amiga Juliana, aqui de Floripa. Não sei se a Ana conhece. Então, assim, ela faz o produto.
Imagina.
Então, quem não conhece, né?
Então ela faz com a gente.
Isso, ela faz o produto. Então, a Manu, ela tem um híbrido. Ela terceiriza a quem faz o produto. Ela comprou, ela está falando aqui, postou que ela comprou o freezerzão. Deixa o freezerzão lá e ela conseguiu uma economia pela compra da Ju. A Ju faz faz a alimentação natural, a Manu armazena ali, coisa. Então, assim, ela fez um híbrido, ela terceirizou a alimentação natural e, segundo ela, está tendo uma redução de custo. Ou.
Né, qualidade, né? A risada não foi do que tu estavas falando, foi o comentário do Lailton. E a Ana sempre me cobra que eu não anoto nada. Porque a gente. Tem que fazer cálculo, assim, ó, qualquer coisa que tu for vender, tu tem que calcular o quanto gasta teu espaço, né, porque tem que ter investimento, né, cães precisam de estrutura, a gente tem um investimento, né, não tem um casal em casa, realmente, um criador, e mesmo quem vai ter um cão em casa, tu tem que ver o que tu vai preparar pro teu cão, às vezes tu tem que cercar, tu tem que melhorar alguma coisa, gente... Eu sempre faço levantamento mínimo porque eu gosto que os clientes tenham noção do quanto que eles estão gastando, tá? E hoje, assim, ó, se tu for trabalhar com um produto sem grife, né, o mais barato, ter uma pequena reserva para alguma pequena emergência, não tô falando de cirurgia, vai ter que programar no mínimo 2 mil com um pequeno, 2.500 com médio e 3 com grande. Aí, se tu começar aí para produtos, né, um pouco mais de ponta, como ele só de alimentação Grand Free, para um cão grande, é 6 mil ano. É porque o cálculo tem que ser anual, porque a vacina é anual. Tem coisas que a gente faz anual. Né? E criador é obrigado a calcular isso tudo. Normalmente as ninhadas são anuais. Alguns, né, optam por sistema de ciclo seguido. Né, e acaba aposentando o fêmea mais cedo. Só que tudo isso é um custo. Né? Para trabalhar com esse sistema, você vai ter que trabalhar com muito cuidado com a suplementação, o cachorro também tem que consumir. Então, tudo isso a gente tem. Então, ponto Lopes.
Eu queria responder a Silvia, eu queria saber até se meus colegas estão aqui vão concordar comigo, né? Qual a melhor forma de alimentar um cão? Olha, uma forma saudável, mas que seja prática para você. Porque é o seguinte, o que eu acho, tá? Daí depois eu quero até saber, olha, aí Eduardo, já estou tomando conta do negócio aqui, eu sou convidada. Aí depois eu quero até saber a opinião de vocês, porque assim, quando eu vejo um cão, eu falo isso para todos meus clientes, o cão não pode ser um problema para a pessoa. Tem que ser gostoso ter um cachorro, ele é uma companhia. É um dos motivos, óbvio, pela saúde, porque a gente trabalha com vida, mas um dos principais motivos que eu, pelo menos, faço um monte de estudo, faço um trabalho diferente para entregar um cão saudável e não dar dor de cabeça para a pessoa quando chegar aquele cão. Porque o cão tem que ser gostoso. O cão tem que ser um cão sociável, que a pessoa vai curtir, é o filho dela. Né? Que a gente fala hoje, as pessoas deixaram de ter filhos e começaram mais e mais terem animais de estimação. Então, não adianta você falar assim, ah, não, para ele é melhor. Porque, assim, não é ruim para o cachorro comer ração. Sendo que você faça isso da maneira correta, como tem que ser feito. Não é ruim o cachorro comer alimento natural. Sempre que você tenha um acompanhamento, que você faça de uma maneira correta. Porque das duas formas, se você não fizer correta, vai dar merda. Vai dar merda.
Tem pesquisa que mostra que tu introduzir uma porcentagem pequena de alimento natural na alimentação do cão diariamente.
Um mix.
20%. Traz benefícios. E eu acredito muito nisso. Conheci há muitos anos atrás o conceito de multidieta e é hoje o que eu considero ideal. Sabe? Porque assim, ó, um animal não foi criado para comer ração, vamos ser bem sinceros. Não foi. E nem para comer a ração com tudo divididinho. Só que a gente tenta dar
nem uma... alface, né?
Nem alface. Pelo amor de Deus.
Mas assim, eu acho que essa pergunta da Silvia é muito interessante porque assim, tem que ver. Aonde ali vai se adequar a você? Não é você se adequar ao cão. Óbvio que fazendo uma, como eu falei, fazendo as coisas corretamente de uma maneira ou outra, mas assim, não adianta você falar assim, ai, eu quero, meu cão vai ter alimentação natural, porque agora é moda, porque não, porque é mais saudável, porque o custo é mais barato, só que você não tem condições no seu dia a dia de dar isso para ele. Então tem que ver o que fica mais fácil para você, até para você ter um tempo, uma vivência mais prazerosa com o teu bichinho de estimação. Né? Então, acho que, eu não sei se vocês concordam, a Ana já sei que concorda comigo, e pela cara, o Luciano também. Né?
Eu concordo, porque assim, quando a gente começa a falar de alimentação, geralmente, invariavelmente, conversando com outras pessoas, cai qual é a ração é melhor? Eu não tem qual a ração é melhor, porque cada cão é um cão, né? Para determinar as raças, a gente procura, a gente estuda e lê bastante, Doberman, né, que é o meu caso, Ana também, né? Uma ração que tem a taurina. Grain free, por exemplo, a Ana estava comentando, lá nos Estados Unidos tem um problema sério de rações, não só para Doberman, para outras raças, que se provou que as rações grain free estavam causando DCM em alguns casos, imagina, problema cardíaco. E aí tiraram a ração grain free, desapareceu o problema, ou seja, tem uma correlação. Né? A raça já tem esse problema.
Já há muito tempo, né, não vai mais reverter, né? Se ficar exatamente muito tempo não tendo assim, não vai mais reverter, o cachorro vai morrer.
Exato. E aí, assim, não tem a melhor ração. É a ração que o seu cão se adapta melhor, a sua raça se adapta melhor. E aí, sim, mix, eu acho bem interessante, por exemplo, do pele galinha para os cães junto com a ração.
A gente tem que ter em mente, tá, assim, às vezes as pessoas acham que alguém que estudou algo, ela sabe tudo sobre aquilo. Não. Né? Por exemplo, assim, o veterinário. Existe veterinário que se especializou em nutrição. Então, eles sabem muito mais que a gente. Né? Mas tem veterinário que não estudou quase nada e recebeu o curso do vendedor de ração. Eu já vendi ração, tá? Não para consumidor final. E a gente sabe como que funcionam os treinamentos. Então, às vezes, o veterinário só sabe o que a marca de ração diz, além, claro, do que ele estudou, ali, né? Porque ele tem um conhecimento maior. Mas aquela parte da ração é aquilo que ele vai acabar sabendo com um foco maior. E só que a ração não é ruim, a gente tem que tirar um pouco esse mito. Hoje, uma coisa que eu não gosto é o costume das pessoas assim, ó, você tem que fazer tal coisa. Você tem que parar de dar isso aqui hoje mesmo. Não, você tem que usar isso aqui, senão o teu cão vai morrer.
Coach, né? É o coach. É o coach chegando.
Gente, hoje em dia, assim, ó, abre o Instagram, é uma coleção de você tem que. Isso aqui vai mudar a sua vida. Você tem que tal coisa. Se você não fizer isso aqui, sabe? Todo mundo quer lacrar.
É complicado. Essa geração, falar pra você, eu tô ficando velha, Eduardo.
Não, mas eu não sei se é a geração, porque nesse caso não é só... É todo mundo tá no mesmo, na mesma
balada. Não, mas essa geração vem da nossa geração. Acho que aqui todo mundo tem mais ou menos a mesma idade, cara. Coach, eu não quero coach para nada. Vai coachear.
Para algumas pessoas ajuda, né, gente? Eu acho assim, ó. É aquela mesma história. Qual é a melhor alimentação? Aquela que tu se adapta é aquela que o teu cão se adapta. E qual é o melhor profissional para te acompanhar alguma coisa? Aquele que tá trazendo aquilo que tu precisa. Que às vezes, no momento, né, a pessoa trouxe... Né, para outra pessoa aquilo que ela precisou para sair de uma situação e tudo mais. Então a gente tem que ser um pouco mais flexível.
E aí, dentro disso do que a Ana comentou ali, Eduardo, o gancho já vai para os serviços veterinários, né? Que também, a gente estava conversando antes ali, sofreram assim, aumentos substanciais. E o que é pior, na minha opinião, né? Não é só uma questão de aumento de repasse de inflação. É a proliferação de profissionais, mas muitos profissionais sem a devida capacitação. Infelizmente, temos maus profissionais e cobrando caro por isso. Isso eu observo.
Está chegando no nível de advogado já veterinário, né? Esse é preocupante.
já chegou. Eu não sei se foi um elogio da Geórgia para a classe de, veterinários ou foi um...
Não, mas assim, ó.
Puxada de orelha dos advogados, né?
Não tem como puxar a orelha de advogado, né? Eu falo, eu não advogo mais, mas também me arrasto.
Então... O que a gente observa, né? Tem muito plano de saúde. Eu não tenho para os meus cães plano de saúde. Mas tem gente que tem, e são proprietários, são nem criadores, né? E aí, o que eu observo? Às vezes você chega no hospital veterinário numa emergência, você tem os profissionais que estão lá, as pessoas, infelizmente, então eu já presenciei isso, não são capazes de dar um diagnóstico ali pela...
Pelo quadro.
Pelo quadro, observando e sabe, dar um diagnóstico do cão por ele mesmo. Tem que se basear em um monte de exame.
Eu acho que aí, Luciano...
Faz exame de sangue, um monte de coisa. Pô, 500, mas, 600 reais, cara.
Assim, eu comentei um pouquinho antes da live do caso que a gente... O pessoal aqui, às vezes, alguns até devem conhecer o Lost aqui, meu Shih Tzuzinho. Teve um furinho em cima da cabeça, talvez brigando com as minhas cristas aqui. Fez um furinho. Aí foi tomar banho e tal, eles viram o furinho lá. A veterinária cobrou R$1.500 para dar um ponto. Ah, porque tem que dar anestesia, não sei o quê, tem que fazer... coisa, cara, na boa, eu não sou marinheiro de primeira viagem. A gente tá passando uma pomadinha que foi receitada por uma veterinária que a gente confia e beleza, tá fechando coisa, pagou. Vou ser
bem sincero, mas assim, a origem do furo, tu vai fechar? Tem, dependendo do que for, não é bom dar ponto, gente.
Assim, R$1.500 para fechar um furinho de meus chaus, às vezes, quando brigava, não dava um furinho. Davam alguns furinhos, né? E era só ali um antibiótico tópico local e fechava sozinho, entendeu? Então, assim, eu não sei também se não há uma... Hoje, por incrível que pareça, nós não temos nenhum vet aqui, mas eu não sei se também não há um receio da classe com relação a processos também, né? Porque, assim, o cachorro é gente. Então, se acontecer alguma coisa... Ai, aí a gente tem que chamar os veterinários para fazer uma outra live num outro momento. Mas pra gente tá ficando caro pra cacete, porque um furinho tá me custando R$1.500.
Imagina o papel do veterinário. Tu é experiente. Chegou um cliente lá com um problema, tu já sabe o que é. A gente, como criador, normalmente também já sabe o que é, né? Ele vai dizer para usar uma determinada coisa para tratar. Deu um problema, deu uma reação alérgica, que seja. Daí essa pessoa processa o veterinário. E já vem, por que tu não fizesse exame tal? Esse, aquele antes. Matasse o cachorro da pessoa porque tu não quisesse fazer exame. Então, a gente tem que se colocar também no papel do profissional, sabe? É que tá complicado. Todo lado tá começando a ficar apertado, acho que para todo mundo.
Né? Mas sabe, uma coisa que eu vejo, assim, que eu, pelo menos, né, a gente que lida com bastante veterinária até hoje, por causa dos clientes que a gente tem no PET, né, não só os clientes do canil, eu vejo que... O veterinário está trabalhando mais ou menos com a medicina humana. Eles têm uma meta. Então, assim, você tem uma meta.
É tipo
loja de roupa, sabe? A vendedora tem que bater uma meta por mês.
Jorge, repete ali a questão que tu falou da meta, que passou um carro aí, eu acho que não sei se foi aí, enfim, passou um carro.
Foi aqui na frente do PET. Então, não, o que eu tenho visto, muito assim, tipo, o veterinário hoje tem uma meta. Então, aquele veterinário que está aí formado há 5 anos, está começando a entrar no mercado de trabalho mesmo, a clinicar, né, ali e tal, ele tem uma meta. Então, assim, eu vou dar um exemplo que passou aqui no PET. O cachorro veio aqui tomar banho e tal, e o cachorro não podia ficar preso. Então, os donos, a gente pede para ficar aqui, terminou tomar banho, tem que ir embora. Eu não tenho condições de ficar com o cachorro aqui, não pode ficar preso. Tem que dar segurança para os meus outros clientes e para a gente, né? Beleza. Eles falam, ah, não, a gente vai 10 minutinhos no mercado aqui e já volta. Faltando 10 minutos para o cachorro ficar pronto, dizer, ó, 10 minutos para ficar pronto, tem que estar aqui. Eles demoraram uma questão de 5 a 10 minutos para chegar, o cachorro já estava pronto. Então, assim, foi mais ou menos uma meia hora, 20 minutos depois que eu avisei. O cachorro não para quieto, aí eu separei ele no espaço para ele não ter contato com os outros, para ele não fica preso, um cachorro de porte médio. Então, vira-lata porte médio para grande. Ele machucou o coxinho. De repente, meu funcionário falou assim, ah, ele está sangrando. Eu falei assim, como que ele está sangrando? Você cortou a unha dele, tipo, sangrou, não passou estanca e tal. Aí começou assim, ele pulando, na quina da mesa, ele machucou o coxinho. Só que eu fui ver, ele não deixou pegar na pata, fui ver e tal. Eu achei que fosse a unha, eu falei, não, é o coxinho. Chegaram, eu fiz os primeiros socorros, né? Tipo, lavei, limpei, antisséptico. Ó, tá aqui, se vocês precisarem de alguma coisa e tal, não sei o quê. O cara saiu daqui com a mulher dele e foi no veterinário. A conta chegou para mim. Tadinho. R$690 e ainda tive que restituir o banho.
Banhitosa hoje para guerreira.
Deu. É, dipirona, antibiótico anti-inflamatório, pomada.
Mandou fazer exame de sangue.
Fez exame de sangue. Eu falei assim: não pedir eletro, não? Porque se precisar, eu chamo minha veterinária para fazer um eletro. Porque eu já não, me
daqui
fudi.
Daqui a pouco pede um psicólogo para o cachorro, porque também contra o trauma.
Então, assim. É, mas você vê, aí, e para mim aquilo lá é a coisa mais simples. É óbvio que vai sangrar, porque é uma área super vascularizada, e é o cachorro, quanto mais agitado fica, mas foi coxinho. Eu tô com um corte aqui na unha, eu não pedi exame de sangue para mim.
Daqui a pouco vai estar bom.
Então, eu vejo muito isso.
Não remédio, nem fazem esses exames todos. Hoje em dia.
Esse é um caso. Eu tive um caso aqui, acho que eu comentei com a Ana já, da minha cadela, a Zara. Eu faço exames anuais, esses são custos, mas aí, assim, é decisão minha enquanto criador, tá? Exame dos meus cães cardíacos, em virtude do problema que eu mencionei aí, que é um problema crônico na raça, tá? E aprendi aqui, da pior maneira, como que tem que fazer isso aí. Ecocardiograma, Holter 24 horas e biomarcador sanguíneo. Os mesmos são os que eu faço, os cachorros fazem aqui. Enfim, uns 3 anos atrás, a minha cadela Zara, a cadela mais titulada que eu tenho, estava treinando lá em Goiânia, e eu pedi para o Leandro levar ela num cardiologista para fazer o exame. Leandro, vai lá e faz para mim um exame, um ecocardiograma, por favor, porque antes ele acasalar, né? Se tiver problema, não acasala, simples assim. E aí, um belo dia, num sábado, foi fazer o exame, o Leandro me liga, eu estava dirigindo, Luciano, preciso falar com você urgente. Eu falei, não, pode falar. Não, estou saindo aqui do exame que você mandou fazer, a doutorzinha, ele falou que a Zara está morrendo. Como assim? Deixa eu estacionar. Estacionei, falei, mas como assim, cara? Ele falou, não, ele falou que ela tá com problema sério. Disse que ela tá morrendo. Eu falei, e ela, como é que ela tá? Não, ela tá me olhando aqui, esperando para se treinar. Eu falei, não, bicho, deixa eu falar com essa mulher aqui agora. Ele entrou lá, a fulana já foi embora. A Zara foi a última do sábado. Eu falei, não, quero falar com a dona. Como é que faz? Você tá com o laudo na mão? Não, o laudo só fica pronto segunda-feira. Ele falou, como é que a mulher fala um negócio desse e não dá o laudo, né? Para resumir a história, né? Falei que a dona da clínica, a outra veterinária, me ligou, falou: ó, Luciano, a fulana que fez aqui o teu exame vai mandar na segunda-feira lá. Nesse meio tempo, conversei com um amigo nosso, amigo da Ana também, criador lá de Goiânia, o Sandro, que tem um sobrinho que é veterinário. Já liguei: Sandro, vê com teu sobrinho aí, um cardiologista, eu preciso de uma segunda opinião, né, cara? Condenaram a Zara aqui, tem que parar de treinar, ficar uma semana e tal. Vê quem que é a referência em Goiânia. Ele me retornou: Luciano, tem uma pessoa aqui, segunda-feira.
É o que a gente fez a live?
Foi o Dr. Paulo que fez a live. Foi o Dr. Paulo, exatamente. Do coração, você lembrou. Aí, cara, na segunda mandei mensagem para ele. Ele falou, você tem o laudo? Eu falei, não tem. Na hora que tiver o laudo, você me manda e a gente conversa. Mas se acalme. Pô, meu amor, calmo.
Cadê ela morrer? Final de semana
Não, e DCM é caixão, cara. Não tem cura. Você vai dar remédio ali, vai gastar uma fortuna, o cachorro vai só, é só sobrevida. Não tem transplante, não tem nada, não tem remédio. Aí chegou o laudo, me mandaram pelo WhatsApp na hora do almoço, eu mandei para ele, ele me retornou. Ele disse, Luciano, seguinte, tem como você vir aqui na minha clínica no sábado para a gente conversar, que eu vou te explicar o que está acontecendo. Eu falei, não, você não está entendendo, você tem que explicar, doutor, tem que ficar calmo ou ficar tranquilo? Ele, não, se acalme, vamos fazer de novo o exame. Eu, tá, mas e aí? Ele ficou com vergonha, falou, Luciano, assim, é até complicado, assim, é antiético, eu não posso falar do colega, mas esse exame ele tem que ser refeito, não foi feito da maneira correta. Eu, ok, então posso ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo. Fui lá no sábado, ele me deu uma aula, doutor Paulo, ele tem mestrado, vai fazer doutorado agora na Espanha, foi o exame que o Leandro fez em 15 minutos, demorou uma hora para fazer comigo, uma hora. Aí, no final, ele mostrou e falou, a tua cadela não tem problema que foi colocado lá no laudo. Provavelmente a colega que fez não conhece as características da raça, isso que a Georgia falou ali, tem essa questão de não conhecerem, né, as características de cada raça. Então, provavelmente, a pessoa que fez o exame não conhece as características da raça Doberman, não sabe que os parâmetros são diferentes e condenou a tua cadela. Já pensou se eu fico só nesse laudo, cara, e não procuro um outro profissional? Eu ia tirar a cadela de reprodução, reparar e fazer prova de trabalho? Ia condenar pequeno da raça por um diagnóstico equivocado, não é errado, é equivocado.
O mais preocupante, eu acho que o mais preocupante é assim, a gente não é leigo, por mais que a gente não seja veterinário, toda a gente, eu falo com os anos de criação, o dia a dia com a raça específica, né, ou não também, assim, com o cachorro em si, a gente não é leigo. Agora, quantas pessoas caem nisso? É. Quantas pessoas sofrem? Porque o filho da vida foi diagnosticado com uma doença terminal.
Não, então, e assim, né?
É muito complicado.
É, e vai dinheiro, né? Nesse exame dele lá foi R$350 que ficou lá. Aí que o doutor Paulo, ele fez, eu fiz mais o Holter, que a outra não tinha pedido, e mais os dois biomarcadores. Então, assim, cada cão aí eu gasto com essa bateria de exames, R$2.400 por ano. Cada cão.
Só um momentinho aqui, que a Silvia falou que os exames são importantes. São,
mas sim, é importante saber fazer.
O Luciano acabou de dar um exemplo, que ele fez os exames, mas tem que fazer primeiro direito e para o momento certo. Para um corte no coxinho da patinha do cachorro, não precisa de um exame, quer dizer, né? A princípio, pela experiência que a gente tem, cara,
assim, não precisa, gente,
um cortezinho na coisa, não precisa fazer um exame para fazer isso. Cara, tem outras formas de tratar o negócio. Agora, no caso da DCM... Né?
Hoje em dia tem clínica que, assim, ó, o cachorro chega lá com qualquer coisa, às vezes até para uma consulta de rotina, e, mas isso aqui pode ser tal coisa, dá-lhe teste rápido. E cobra um monte nos testes rápidos, só que, assim, se for necessário, eu acho que tem que fazer.
Tem que fazer,
eu
também acho.
Só que se não faz sentido, às vezes. Às vezes eles só fazem para vender um teste rápido, entende? Não,
a própria vacinação, a gente já fez uma live aqui no canal há bastante tempo, disso de passagem, não há mais necessidade, já existe um protocolo lá da Associação Mundial dos Veterinários, não há mais a necessidade de vacinação anual para a V8, a V10, ali não há mais a necessidade de fazer anual.
Tem raiva, né? Mas tem que fazer porque a legislação exige.
Aí a legislação, mas aí também é uma vacina, mas não duas vacinas em que há um ganho de escala. Beleza, aí tudo bem, aí os caras têm que ganhar mesmo, afinal de contas é o trabalho deles. Aí é aquela questão da oferta e da procura. Mas virou uma indústria da vacinação. E aí o que acontece? Quando precisa vacinar de verdade, aí aparece que isso vira uma indústria e não precisa vacinar de verdade. Não. Contra esse determinado situação, não precisa vacinar anualmente. Contra as outras é outra história. Né? Mas aí vira essa questão. Mas deixa eu mudar um pouquinho agora para... A gente falou de ração, falou de serviços dos nossos veterinários. Na ração, na segunda etapa, a gente fala um pouquinho sobre como economizar nisso. Mas assim, a questão dos serviços. A Georgia agora está no PET. Né? É empresária do mercado PET agora, tal, também, aí prestando serviços, ao contrário da Ana, que a Ana é produto, né, Ana? Então, e os serviços PET, Georgia? Tu dobrou o preço aí dos banhos dos cachorrinhos também, ou tá metendo a faca na galera, ou como é que é?
Então, somos muito justos, Não, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Hoje a gente pode falar nome de produto aqui, Eduardo? Não sei se pode.
Pode, pode falar. Pode. É.
A gente hoje usa exclusivamente.
Não, aqui... advogado, eu tô falando mal.
Não. É pior que eu sou casada com advogado, foi por isso que eu sei que é a raça complicada. Mas assim, aqui eu trabalho com a Hydra da Pet Society, a gente trabalha exclusivamente com a Hydra. E a gente fez os banhos para a minha cidade, eu moro numa cidade, obviamente que a gente tem que ver também os custos, né? Dependendo da onde você está. E mesmo, eu achei muito interessante que parece canil assim também, para você colocar os custos num um banho. Você tem que ver todos os seus custos, desde o aluguel que você paga, da luz, da água, do funcionário, dos produtos, do insumo em si. E eu comecei com um preço, assim, para a cidade um pouco mais alto, pela qualidade, pelo espaço que a gente tem aqui, que é um espaço diferenciado. E passou mais ou menos, assim, quando eu fiz um ano de casa aberta, em outubro, eu comecei a fazer os cálculos, assim, meu, tá começando a puxar aqui, não dá mais para manter isso. Eu mantive um ano, ainda fiz um cálculo um pouco, tipo, mais baixo possível, porque a gente estava assumindo um espaço que já tinha um banho e tosa, que era totalmente diferente e tal, para as pessoas não chocarem tanto. Aí, o que a gente decidiu, né? Os clientes acharam estranho. Aí eu falei, mas tudo aumentou, né? Não tem como. Eu aumentei, na verdade, uma porcentagem considerável, porque senão não ia ter lucro, dos serviços onde eu uso o produto. Mas os serviços onde eu uso a minha mão profissional, como uma tosa, como um trimming, eu não aumentei. Então, eu mantive o valor dos serviços onde eu uso o meu insumo, que aumentou, teve um aumento muito grande. E aí, o Denis falou, mas se você... Eu falo o Denis aqui como se fosse conhecesse, né? Meu esposo virou e falou assim, não, você precisa aumentar tudo. Eu falei assim, então, se eu aumentar tudo agora, eu vou perder cliente, porque os clientes não vão entender. E eu moro numa cidade de 180 mil habitantes. Então, eu preciso aumentar aos poucos. Então, qual que é a ideia, assim, né? Que a gente está começando a fazer os cálculos, esperar mais um pouco, e aí ter um aumento na mão de obra. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Agora, aumentou pra caramba. Aumentou pra caramba. Ao mesmo tempo, as pessoas não deixaram de vir. Né? Porque o Luciano tá falando da pandemia, né? Foi aquele boom, aquela coisa tal. Quando eu comecei com o pet aqui, até o Eduardo acompanhou desde o início tudo comigo. Você é louca. Pô, você vai ficar maluca. Você não, né? Um monte de coisa você fazer. Você já faz um monte de coisa. Mas, assim, meu, alguém precisa cuidar desses bichos. Em algum momento, alguém precisa cuidar desses bichos, porque em algum momento o povo vai voltar para casa. E o que a gente vê, assim, muitos banho e tosas com X problemas, N problemas, né? Mas mesmo assim as pessoas não deixam. E o que eu sinto aqui é onde pega para mim, porque a gente tem o banho e tosa, né? Que a gente tem um spa, então a gente tem um spa mesmo para cachorro, não é um daycare, é um spa mesmo, um centro estético para cachorro. E aí quando a gente abriu a boutique, eu achei que, eu não sei, eu não tenho coragem de gastar 600 mangos numa cama de cachorro, eu não tenho, mas o povo gasta, entendeu? Ao mesmo tempo, eu acho que eu gasto mais com meus cachorros, tipo, com remédio, essas coisas, do que eu gastaria com meus filhos. Então, assim, tem gente que deixa de sair para jantar, deixa de se cuidar para cuidar do cachorro. Eu acho que tem outras formas, mas assim, eu acho lindo, continuem comprando, eu acho maravilhoso, vai continuar tendo aqui, para mim é ótimo. Mas em questão de serviço aumentou muito, sim. Só que eu não. É diferente do no canil, né? Que hoje eu consegui atingir praticamente todos os mercados em questão de serviço, da criação, do serviço, dos cuidados. No canil, ainda as pessoas reclamam, né? Do valor do cachorro. Não entendem o que a gente soma para colocar o preço no cachorro, o valor no cachorro. No serviço, as pessoas não reclamam, elas simplesmente pagam.
Agora eu vou fazer uma
pergunta. Então, isso, você tocou no ponto, Jorge, exatamente. A pessoa às vezes não se importa em pagar em outras coisas, na caminha, os 600 mangos, outras coisas, na ponta do lápis dá uma fortuna, e aí no preço do filhote...
Eles acham um absurdo.
Acho um absurdo, só que tem tantas coisas por trás daquilo, a gente acabei de falar aqui, né, pô, o filho dobra, pô, exame anual nos pais, e aí depois, quando a cadela sai da reprodução, você tem que continuar fazendo os exames, tudo, tem uma coisa que tem que, né? É, custo de ração que a gente falou, os veterinários. Aqui tem um problema com veterinário, eu já nem vou no clínico geral, tá comentando antes. Eu vou direto no especialista, quando começou a mancar, eu vou direto no ortopedista. E já é mais caro aí a consulta, mas pelo menos é mais assertivo, né? Alguém de confiança, como alguém comentou aqui nos comentários. Pele, vou direto no dermatologista, eu já não vou mais em clínico geral. Porque eu não posso ficar testando, né? Ah, será que é? Não, vou direto.
Então, e o barato sai caro. O barato sai caro, é uma coisa que
eu falo. Ração, comida, exposição, quem participa da exposição, tem custo, lógico.
Já chegamos lá. Exposição.
Agora, assim, ó. Prova, qual é o principal fator de soma de preço num filhote?
Então, e aí prova de trabalho, faz prova para treinar. Cara, é caro.
Porque é serviço.
Você tem que pagar alguém para treinar teu cão, um figurante. E aí, assim, é só treinar um adestrador. Cara, não é só adestrador. E aí, equipamento. Tem que ter equipamento bom. Eu trago no exterior equipamento. Não adianta. Tudo tem custo. E a gente não quer achar que não dá para repassar, porque tem que repassar. Pô, quando nasce a ninhada, a Ana sabe muito melhor do que eu, muito mais experiente do que eu. Pô, às vezes Doberman é frágil, você tem que suplementar.
Gente, são 12 anos, né? Criando Doberman, tá? O pessoal me pergunta, quando é que vai ter ninhado? Não sei. Meu foco hoje é galgo italiano. A raça, minha principal raça de criação hoje é o pequeno labrador italiano. Por que que eu não sei quando é que eu vou ter uma ninhada de Doberman? Minha coluna não aguenta mais ficar 7 dias em cima de uma ninhada, gente. Minha coluna não aguenta e não tem dinheiro que paga isso. Porque assim, ó, tem ninhado às vezes, se a mãe não é uma baita mãe para cuidar, que eu fico de cama depois. E aí? Como é que faz? Daí o pessoal vem chorar e quer cachorro de graça?
Exatamente. E a gente não faz só isso, né, Ana?
E a minha vida, o meu tempo, o meu serviço, a minha saúde, onde vai parar?
Mas deixa eu fazer uma pergunta. Peraí, a Ana fez uma pergunta interessante, né? Vocês sabem, tipo, qual que é o principal item que vai para o valor do cachorro? Qual que é, Ana?
O serviço. Porque o criador, ele esquece de uma coisa, ele não está produzindo um produto. Ele é um
prestador de serviço. É o tempo dele.
Ele é um prestador de serviço, porque assim, ó, o custo da alimentação é um pouco variável, mas é aquilo ali, não tem? Do vermífugo, da vacina, de uma cesárea, vai variar de um veterinário para outro? Vai. Só que assim, ó, o que não varia e o que teria que estar em cima de todo o filhote, no tempo que ele está contigo, e quanto mais velho deveria estar somando, não diminuindo, é o teu serviço. Entende?
Exatamente. O teu tempo, ele tem que ser mensurado. As pessoas não mensuram e as outras não entendem. Né?
Tem um espaço físico. Onde é que tu vai criar hoje se tu não tiver um espaço físico ideal? Correto?
Sim.
Tem que ter isso. Tudo é um custo. Quanto que sai o metro quadrado do local onde é que tu mora e quanto do local que tu mora tu tá destinando para teus cães?
Não, é manutenção.
Quanto que tu ficou de tela?
Exatamente isso que eu ia falar. Por exemplo, eu tenho uma área grande, telada aqui, enorme. Todo ano tem que pintar, é caríssimo.
Exatamente, tem cães, os cães grandes, principalmente, eles estragam tudo. A gente tem que refazer o tempo todo, sabe? Isso tem que ir para o cálculo. E assim, ó, o criador hoje, às vezes fica até meio feio o termo, né? Mas vive na sofrência por um motivo bem específico, ele não faz cálculo. Porque se ele calcular quanto que ele gasta, ele nunca vai vender o cachorro muito baratinho.
Ele para de criar.
Não, mas então, esse argumento, esse comentário da Georgia, é um comentário que a gente, como sistema PET, a gente tem um sistema de gestão. O primeiro indicador que, quando você acessa o sistema PET, se você ainda não tem, tenha, o primeiro indicador que dá é o seguinte, é o teu custo mínimo de filhote. E ali você pode botar o teu serviço. Tá? Então, assim, ele vai te dizer assim, no mínimo, você tem que vender um filhote a tanto. Para empatar, porque você pode botar o teu custo de salário. Ali você pode botar. Dá para o sistema. Se você botar o teu custo de salário, ele vai botar com o teu salário. Se você não botar o teu salário, ele não vai botar o teu salário, porque não tem como imaginar. Mas é o primeiro custo. Dos 300 clientes que a gente tem, eu acho que 10% devem fazer a gestão certinha. Né? E tá ali, é só botar a informação. O resto não faz. E aí, esse argumento de que se fizer, não faz. E esse argumento que a Georgia faz, esse comentário que a Georgia. Ah, se eu for calcular, eu perco dinheiro. Eu tenho dois casos. Eu tenho dois casos. Um, quando calculou, descobriu que estava ganhando dinheiro, e olha que o cara participa de exposição, vai à exposição todo final de semana, e e esse estava ganhando dinheiro, e o outro, não, eu estou bem, tá dando dinheiro, descobriu que estava perdendo dinheiro. Então, assim, a percepção deles pode mudar de acordo com o que a Ana falou. Coloca na ponta do lápis. A gente tem um sistema fantástico para ofertar para o pessoal e a maior parte, mesmo assim, não usa. Quem não tem sistema PET, então, meu Deus do céu, aí não usa mesmo, né? Então,
olha a propaganda!
Faz mesmo.
Odu,
é que eu queria, mas eu, se vê como
A Silvia aqui, ela falou, né? O duro de comprar filhote é ter canil de confiança. Silvia, não, cara. Ter canil de confiança é fácil. É fácil porque é só você pesquisar. Só que a pessoa pesquisa, ela quer um canil de confiança para fazer trabalho sério e pagar R$800 mil num filhote. Esse é o problema. É fácil achar canil bom. É fácil achar criador bom. Basta pesquisar.
Exatamente.
Agora,
quanto que vocês calculam como valor mínimo hoje de um filhote para vocês não saírem no prejuízo? Se vocês calculam, eu calculo, eu sei que o Luciano calcula, não sei se tu calcula, Georgia. Mas qual é o mínimo?
Não estou calculando mais nada, eu não estou calculando nem minha vida mais depois que eu abri esse pet aqui.
eu brinco, não, eu coloco, às vezes. É, às vezes tem um valor mínimo, né? Uma vez um rapaz aqui, uma vez não, foi em dezembro, perguntando, cara, aqui de Brasília, né? O Eduardo conhece aqui. É, imagina, o cara mora na Asa Norte e vai fundar uma casa no Lago Norte, ou seja, não é qualquer um. Foi o cara chorando, não, porque eu achei mais barato aqui, falei, é mesmo, daí mandou um monte no Zap, né, um monte de anúncio do OLX, eu falei, beleza, vai lá, fica à vontade, cara, não precisa esse aqui, eu não baixo, eu prefiro doar meus cães para alguém, parente, alguém de confiança, do que vender abaixo do que eu tô pedindo, não adianta, não dá.
É complicado, né? E a gente calcula assim, ó. Hoje, eu calculo bastante. Eu sei que se um filhote sai da minha casa por menos de R$3 mil, eu paguei para a pessoa levar. Entendeu? Eu paguei, literalmente. Eu não só dei o cachorro para a pessoa, que eu nem te dei uns troquinhos extra. Pelo gasto que ele tem. Isso é para eu não receber, entendeu? É só para fazer a máquina funcionar.
E ainda existe um custo que, no caso da Ana e do Luciano, podem ter. A Jorge até consegue escapar mais. Mas é a história, é o que eu falo, é o INSS dos cachorros. Porque o Doberman é um cão que, após o programa de reprodução, ele vive relativamente pouco tempo. Né? É, então, assim, enfim, os cães médios e grandes tendem a não viver... de 6, 7 anos. A vida deles tende a ser menor. Então, assim, pô, o cachorro deixou de reproduzir com 8, algumas raças vão até os 11, coisa. Você não vai doar um cachorro para viver 3 anos. Não. Você vai ficar com esse cachorro e você vai cuidar dele até o fim. E o fim de vida geralmente envolve os nossos amigos veterinários.
Com certeza.
No caso da Geórgia, que tem uma raça que sobrevida... Nossa, tem Spitz com 300 anos aí, Spitz, né, que são quase uns Highlander. É mais fácil, então ela pode encerrar o ciclo de reprodução mais cedo, ali com 6, 7 anos.
6 anos,
ele, né? Ele já tem mais 6, 7 anos fácil aí com
mínimo,
uma nova,
né?
Com uma nova vida.
A gente consegue fazer isso.
Isso, com os grandes não... E aí o que acontece? De certa forma, vai o final de vida fica a custo
menos custoso.
Mas um cão médio e grande, ela tem esse problema, né? E o problema é que geralmente o mercado vê os cães de forma diferente. O pequeno tem um valor alto e os cães grandes e médios tendem a ter um valor menor, né? O que dificulta mais ainda, né?
Mas você sabe o que acontece? O cão pequeno, além de às vezes ele ter algumas particularidades que ele exige um pouco mais de dinheiro, apesar de ele comer menos, tá? Ele normalmente tem ninhadas pequenas. E mesmo assim, tu vai manter o cão por anos. Eu aposento meus cães relativamente cedo, tá? Mesmo quando vai ficar em casa, tem que ser cedo. Eu não sei alguns machos, né? Às vezes tem macho que vai um pouco mais longe. Eu tô com um Doberman de 10 anos que teve um maniado no passado. Só que eu não pretendo... Eu castrei, vem castrou ele, né? Não, castrou,
tá castrei.
Eu achei que eu tinha castrado. Mas ele não tá mais em reprodução, entende? E o bicho tá que eu acho que vai um bom tempo ainda, entende? Mas tem cão que, assim, ó, com 5 eu não reproduzo mais. Eu já tive cachorra que eu tive uma ninhada que eu achei assim, ó, não é a vida para aquele animal. Esse animal não vai ser de reprodução.
Mas esse custo dos cães mais velhos que estão aposentados, entre aspas, ele tem que entrar nas outras nasinhadas das outras cadelas, senão não tem como.
Sim, tem que diluir o custo.
Tem que fazer essa conta.
Tem que diluir. Sim. Porque, assim, se a gente for
ver... Até isso, né?
Hoje, se a gente for levar como uma empresa...
Até você parar.
O que vai acontecer? O aposentado que fica na tua casa, ele deveria, de certa forma, sair do ativo da empresa. Se a gente for botar tudo bem correto. É basicamente isso que tem que acontecer. Só que a criação de cães, ela é muito complexa. Até para precificar, sabe? Ela é muito complexa. Eu defendo muito, e tem gente que acha que eu sou um pouco doida com isso, em o criador cobrar principalmente o serviço dele. Porque tu não consegue precificar exatamente o preço de um cão, né? Porque como se fosse um produto. O cachorro, eu não vejo, não consigo ver um cachorro como um produto. Para mim, ele é o resultado de uma atividade mais intelectual do que um produto. Porque assim, ó, o criador, o que faz ele ter um resultado melhor ou pior? Porque ele estuda. Ele tem que estudar muito, cara. Para ter um cachorro bom, tu tem que estudar muito, tu tem que ver...
Ele se dedica, né?
Tu tem que ir tendo experiência, porque tu vai acasalar esse com aquele, vai ver o que saiu, ver o que foi bom, o que não foi. Tu tem que entender as características, tu tem que entender... que bonito esse cachorro, se movimenta mal pra caramba. Por quê? Porque ele não é correto. Entendeu? Ele não é correto. Daí, às vezes, vai lá, seleciona, que nem no Doberman, né? Seleciona um cão que anda bonito em pista. Só que o cachorro muito forte, ele normalmente não anda com ele. Sabe? É uma coisa assim, muito da musculatura e tudo. Só que se ele não for forte, ele não é um cachorro muito bom para proteção. Então, tem coisas que a gente seleciona, às vezes, na beleza, que ela não funciona tão bem para a raça. Né? O Whippet, que eu adoro, estamos parando de criar, é uma raça construída para velocidade. Entende? E o cachorro, tu não consegue avaliar a velocidade em pista. Ou tu conhece a estrutura do Whippet, tu consegue entender as angulações da raça, ou tu não sabe selecionar o Whippet, tu não vai ter um cachorro bom. Se tu não souber selecionar uma cabeça, tu nunca vai ter um cachorro bom. Tu tem que estudar, tu tem que ter experiência, tu tem que ter vivência, tem que conversar com o criador. E isso tudo é resultado de um trabalho intelectual. Tu não desenvolveu um cachorro...
Isso tudo, e isso tudo existe também o quê? Investimento.
Meu Deus do céu.
Eu acho que você fala. Por isso que eu te perguntei, porque eu acho que a parte que mais, assim, o investimento mais alto que a gente tem é do conhecimento mesmo. E não é só o estudo, é o dia a dia.
Exato.
Você aí há 12 anos criando, Luciano, eu crio há muitos anos também. Cara, todo dia, se não todo dia, mas assim, muitos dias no mês eu vivo coisas diferentes, paciência, porque eu não vi, como assim?
Eu gostaria de fazer responder um comentário aqui da Silvia Maria Marques. Tem canil que não deixa a gente ver a ninhada. Quer que a gente compre por foto. O criador que deixa o cliente ver uma ninhada. Desculpa, é louco. É louco da cabeça. Sabe, se o filhote for um pouco maior, beleza. Se o criador tiver um espaço físico que ele consiga, de alguma forma, mostrar os filhotes sem a pessoa ter um contato direto, beleza. Agora, o criador que tem uma criação um pouco menor, se ele deixar uma pessoa entrar perto da ninhada, entrar na ninhada, botar a mão na ninhada...
É foge.
Ele tá condenando a ninhada à morte.
Suicídio.
Daí vão ver a roleta russa, se morreu ou não morreu. Tá? Criador bom, desculpa, Silvia, mas criador bom não deixa cliente entrar no meio de ninhada. Não deixa.
E tem a questão da segurança também hoje em dia, hein?
E da segurança, é claro. Gente,
além
aqui
disso.
Em Blumenau entrou um louco numa creche e saiu matando criança. Vocês imaginam dentro de um canil? Sabe? Eu acho assim, para te receber alguém no teu estabelecimento, hoje tu tem que ter cuidado. E assim...
Ana, deixa eu tentar falar um pouquinho com a Silvia, assim, que a Silvia está chegando aqui, pelo que eu percebi pelos comentários dela, a primeira vez aqui com o canal. Então, Silvia, tem bastante conteúdo no canal, tá? Então, assim, depois você pode ver a raça que você está procurando. Tem, com certeza tem a raça aqui contigo, que você está procurando, ou que você
acho
tem.
Que eu achei
acho que é Dachshund, enfim.
Ah, é verdade,
tem... Tem a galera, tem lá o esqueci o nome dele, lá do Boa Barba, lá tem aqui. Temos lives com eles aqui também, então assim, tem bastante conteúdo no canal aqui para você, se você está procurando um cachorro, tem bastante conteúdo aqui, aproveita. O que a Ana falou é o seguinte, a gente tem até um artigo no nosso, no blog.sistemapet.com, existem muitos riscos em fazer a visita do canil. Então, se você Vamos imaginar que uma pessoa entre num canil. Então, assim, tem o risco do que o Luciano falou, que a pessoa pode assaltar, você não sabe quem é essa pessoa. Então, essa pessoa pode levar os filhotes, né? Porque eles fazem essa continha, cada filhote é 5 mil, 6 mil, faz essa continha imbecil.
Dobra, vão dar 10, 12, imagina.
Então, aí ele vai achar que tá ali, é fácil assim pegar e vai levar. E o mais perigoso são os patógenos, né? Então, assim, você pode levar uma doença para o canil, que às vezes está na sola do sapato, alguma coisa assim, e os cachorrinhos ainda não estão na idade de vacinação. Então, isso é extremamente perigoso. Existem bons criadores que aceitam ninhada, que aceitam visitas? Existem, mas geralmente está com protocolos bem, bem rigorosos.
Tem que ter um esquema muito bom para conseguir deixar uma pessoa chegar perto. Né? Tem que estar muito bem preparado o local da pessoa.
E é difícil. E mesmo como assim, a Ana falou, vai ter um local separado e tal, na idade certa. Assim, não é chegar e os criadores às vezes fazem, aqui não é zoológico. Tá. Que também não precisa chegar nesse nível, mas a ideia é exatamente essa, assim, de ter muito cuidado, porque os criadores são muito cautelosos, porque afinal de contas aquilo é fruto de um trabalho que a Ana está falando, assim, um trabalho de muitos e muitos anos que resulta naquela ninhada.
E por outro lado, tem criador que quer empurrar o filhote logo, né, para 45 dias que entregar, 30 dias que entregar. Nossa. Também tá errado, viu, Silvia?
Não pode. Bom, ideal, assim, ó, deixa a pessoa entrar no meio da ninhada e ela escolher para não perder a venda. Daí esse criador normalmente não é um criador bom, entende? O criador que é responsável, ele pode permitir visita, principalmente aos adultos, né? Essa é a visita que mais acontece.
Eu acho que é o mais importante também, para ver como é que são cuidados os cães, como é que estão os pais desses filhotes, como é que é feita a manutenção, como é que é a estrutura do canil, qual que é a situação, a condição de saúde daquele. Porque você sabe, você vê um cachorro, você sabe se ele está doente, se ele não está, se ele está saudável, se ele está feliz, se ele está triste. Então, eu falo que o mais importante, as pessoas estão tão preocupadas no filhote, 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 que as pessoas esquecem que ela tem que ver, tipo, o que está por trás dos filhotes, o que, que reproduziu aqueles filhotes. Eu acho que é mais importante conhecer a estrutura de canil. A Manu está falando ali que aceita, eu também aceito visita no canil. Mas filhote com menos de 90 dias, nem meu marido tem acesso na minha maternidade.
A gente recém mudou, não está agendando por enquanto, mas sempre aceitei visita, sempre aceitei muito para conversar com as pessoas. Só que assim, ó, tu entrar no meio de uma ninhadinha de 50 dias para escolher um filhote...
Não existe isso.
Se a pessoa fez isso, aí sim é para
ficar... Pode. Foge.
Foge.
Pessoal, deixa eu só dar uma interrompidinha rápida aqui, que o nosso papo está muito gostoso, assim, mas já passou uma hora. Eu vou falar aqui a respeito lembra dos membros, ô Jorge?
Eu lembro dos membros, Eduardo Antunes.
Então, nós temos os nossos membros do canal.
Você está falando com a Nara aí, Eduardo?
O que, que tem eu falando com a Nara?
Apareceu
a... Então, deixa eu falar, Jorge. Então... deixa eu falar aqui com dos membros do canal. Se você quiser ser membro do canal, a partir de R$ 2,99, você pode aqui nos apoiar aqui no trabalho que a gente está fazendo toda semana, procurando fazer toda semana agora, porque está difícil pra caramba. Mas se você nos apoiar, vai ficar mais fácil. Quem sabe a gente contrata até uma pessoa aqui para nos ajudar a montar as lives, a convidar todo mundo, fica mais fácil. A partir de R$ 2,99, muito fácil, baratinho. Então, é bem fácil, se você está no Facebook, pula no YouTube, aqui embaixo tem que ser inscrito no canal, viu, Silvia? Tem que ser inscrito no canal, viu, Silvia? E aí depois você pode selecionar seja membro, a escolha é o plano que você quiser e fica bem facilzinho. Então aqui você vai estar com o seu nome aqui com a gente. Deixa eu trazer então você de volta para o bate-papo. Diga aqui para mim uma coisa, exposição, pessoal, tá valendo a pena? É um custo que também aumentou muito ultimamente. Como é que vocês virem? Porque assim, tudo aumentou. A exposição foi junta. Tivemos um Mundial, que foi um enorme sucesso. Mas quando vocês voltaram para as exposições... Ah, beleza, passou o Mundial. Alguns reclamaram que o Mundial estava caro. Outros já estavam dizendo que, meu, agora parece que o Mundial está barato. Foi barato para caramba. Como é que é essa questão das exposições também? É um custo que está impactando de vocês?
Eu não estou frequentando no momento em relação à nossa mudança, mas a gente tem acompanhado os valores e subiram, porém é inevitável não subir, gente. Se tudo está mais caro, como é que a pessoa vai organizar uma exposição e não vai subir, entende? E
impacta. É um repasse de custos, não tem como para onde fugir. Por exemplo, qual que é o custo mais caro por uma exposição? Você vai participar da exposição? Eu participo. Meus cães estão fazendo prova de trabalho agora, mas normalmente participo, né? Vou pagar o handler, a inscrição, e o handler ali tem um deslocamento dele, é gasolina. Não tem para onde fugir, ele vai ter que repassar, né? Tá fazendo campanha e se ferrou, porque é terrestre, a maioria vai ter que repassar a gasolina. O serviço dele, talvez não repassa tudo a inflação, mas tem um reajuste. E aí o pessoal, porque eu sou dirigente de Keno também, então eu conheço o outro lado da moeda. Ah, tá muito cara essa inscrição. Meu, não tá cara. Porque tem o aluguel do lugar, se tem os assistentes, tem muito custo por trás. Mas tem muito...
Transporte mesmo, pessoal... dos árbitros, né?
É, não, nem se fala. Então o pessoal vai me ligar por causa de 10, 20 reais...
Ó, a única parte que eu critico e eu acho que é errado é cobrar para homologar título. Se eu já consegui o título, eu devo ganhar ele automaticamente.
Mas é um prêmio.
É. Na homologação? Mas,
eu acho que não deveria, esse custo não deveria existir. Se eu já conquistei o título, o certificado devia vir automaticamente. Mas fora isso...
Mas aí é outro show, é outra discussão. O custo da exposição em si, lógico que tem um custo. Mas, impacta? Não sei até que ponto. Tem muito criador que nem participa da exposição por diversos motivos, não é só por causa do custo. Enfim, eu participo. Eu acho importante, na minha criação, submeter meus cães a uma avaliação. Se vai ser grande campeão, se vai entrar em ranking, eu não estou nem um pouco preocupado. Eu ponho lá porque eu quero ver os meus cães em pista, quero que o juiz avalie.
É teu norte, né?
A conformação. E aí, eu, além da conformação em pista... prova de trabalho para ser avaliado do outro ponto de vista da minha raça, que é o temperamento, que é o que a FCI tem de provas hoje, eu considero ideal, eu gosto, eu curto isso, que gasto uma grana com isso, inclusive um treinamento e prova de trabalho. E além disso, a saúde, então é o tripé. Então, assim, a exposição subiu muito? Acho que não, acho que acompanhou no geral.
Ah, acompanhou no geral, assim, mas por ter acompanhado no geral, subiu.
Tudo subiu, né? Se você falar assim, a exposição
não, então,
subiu
mais é que não, tinha, não tinha como, né? Assim, a gente não pode... Hoje em dia, para quem não tem um pouco de ideia aí quando você vai gastar a exposição, vamos dizer que você vai levar um cachorro, vai. Aí você paga 250 inscrição para 3 pistas se você decidir participar das 3 pistas. O que compensa mais, porque tem um descontinho ali de um pacote para 3 pistas. Aí você pega, vamos dizer que uma exposição perto de casa, você vai gastar aí de gasolina e a locomoção do handler uns R$500. Mas aí você tem se você vai fazer campanha de um cão só, por exemplo, eu já fiz, graças a Deus não foi nesse mundo agora, mais uns anos atrás, e já era um absurdo, mas daí você está com um handler com, tipo, só exclusivo para o seu cão. Você tem que pagar o hotel, você tem que pagar o avião, você tem que pagar o cafezinho que ele vai tomar no aeroporto, você tem que pagar as refeições, aí você paga a passagem. Então, assim, uma exposição, vamos dizer, perto de casa, eu estou aqui, vou ter uma exposição em São José, eu vou levar um cachorro para passar um dia, eu vou gastar, não gasto menos de R$1.000. Porque eu estou indo para lá também, porque eu também vou comer... Porque aí não é só eu. Então, assim, você está com um cachorro em campanha. Então, você vai gastar, na campanha do cachorro, você não gasta menos de R$150.000. Baixo.
Fazer campanha. E também porque baixo. O cão tem que ficar com o handler, né, gente?
Tem que ficar com o handler e tem que ir para os 4 cantos do Brasil, senão ele não conquista ranking.
Então, assim, mas assim, olha. Desculpa, Ana, pode falar.
Eu acho assim. É um valor que dificilmente tu consegue repassar para um filhote, né? E claro, eu acho muito válido, tá? Eu gosto muito, eu fiz. Dei a cara a tapa, entrei em pista. Todas as vezes que eu entrei em pista, um cachorro meu, eu entrei em pista. Eu, o Thiago, nós apresentamos. Passando vergonha ou não, é a melhor forma de aprender, na minha opinião, tá? Campanha tem que ser com handler, né? Sem handler não tem campanha. Tu não vai fazer campanha de um cachorro, a não ser, claro, que tem disponibilidade de ficar viajando, coisa. Aí é outra história. Mas no teu dia a dia, tu não adianta querer tu levar na exposição perto de casa e achar que está fazendo campanha. Não é campanha.
Exatamente.
Só que eu acho extremamente válido entrar em pista com um cão. Porque tu tem contato com juízes, tu aprende. Às vezes tu acha que teu cão é maravilhoso, o juiz diz que não. E daí tu fica, putz, será que eu tô errado? Tu vai fazer o quê? Tu vai estudar. Daí quando tu estuda, tu descobre, às vezes, se tu tava certo ou se o juiz tava certo. Às vezes é tu que tava certo, o juiz tava errado. Tá bem? Ah, às vezes acontece.
Essa é outra live.
Mas motiva. Isso
exposição é importante. É, assim, eu acho que exposição, pelo menos no meu caso, e pelo que eu entendi do Luciano e da Ana também, é uma que é, assim, é um hobby, é viciante. A gente, quem gosta de competir, quem cria ali, vê o seu cachorro, aquele que você planejou durante anos e nasceu ali, você trabalhou, você acreditou, você selecionou. Putz, isso daí é muito gostoso para o criador. Mas eu acho que o principal de exposição... Quando o pessoal pergunta para mim aqui, porque aqui em Pinda, né, ser criador e para exposição é uma coisa meio diferente. Eu moro no interiorzão, né? Então o pessoal, não, mas como assim exposição? Daí eu mostro as revistas para eles, tal. O pessoal, meus clientes acompanharam quando eu fui para Mundial, todos curiosos, o que é uma exposição? Ah, você ganha. A primeira coisa que pergunta é: você ganha dinheiro com isso? Eu falo assim, eu ganho muita experiência,
Quanto que é o prêmio? Quanto tu ganha? Quanto tu ganha dinheiro?
Eu falei assim, filho. Nossa. Quando você ganha uma roseta, e olha lá.
Não paga como homologar o título.
Né? E aí, assim, mas o pessoal que é leigo, que não é do nosso meio, não entende isso. E eu falo, na verdade, a exposição, eu faço, e a grande parte dos criadores fazem, não é muito bom ter um cachorro, né, com o título homologado, campeão, tá muito legal isso, mas eu falo que é o nosso norte.
Sim.
Aí vem me falar assim, ah, mas tem juiz que não sabe julgar. Então não leva para esse juiz julgar.
Leva na especializada.
Exato, não, né? Mas assim, é um norte, a exposição, eu falo que daí é um dinheiro, é um investimento em nós, eu falo, no nosso trabalho que a gente investiu, no nosso trabalho que a gente está ali, né? O nosso serviço que a gente está prestando ali, e no nosso estudo, todo investimento que a gente fez em nós para ter uma criação, eu falo que a exposição é o nosso prêmio. Porque lá não só a gente vai para aprender e fazer contatos, mas a gente está ali socializando, a gente está ali para ver, putz, eu estou no lugar certo, eu não estou. Não, esse cachorro, então, não é. Às vezes o cachorro não é que o cachorro é ruim, às vezes ele não está no momento, ele não se. Então, tudo isso, eu falo que a exposição é mais para os proprietários e criadores do que para o próprio cão em si. Porque realmente colocar isso no valor final do cachorro.
E é ali que tu vê cães, né? É ali que eu tenho a oportunidade de ver os cães de outro criador, né, de uma maneira melhor, assim, eu acho muito válido, né, claro, tem gente que fica competindo e tem outras pessoas que vão porque querem aprender, né, mas é super válido.
Ah, você quer ganhar, né?
Todo mundo quer ganhar, mas até para quem, assim, ó, não tem condições de botar um cão em campanha, né, tenta se programar, pelo menos levar uma vez, entrar em pista com o cachorro, então, e ver qual é, só para ver como é que é, ver outros cães, não tem um cachorro legal para levar, vai lá assistir. De vez em quando, sabe? Não precisa ser uma coisa assim...
Tem que fazer contato, vai. Não, e é interessante, assim, quando a gente fala de exposição, né? Tem criadores que fazem exposição e levam 30 cachorros no ano. Às vezes nem para homologar título. É que às vezes é mais fácil. Homologa título, tal, tira de... Né, e vai trocando. Para ver, porque são, né, a sua linhagem de sangue. Tem gente que pega um cachorro e faz a campanha. Então, assim, é mais um investimento. Eu não acredito que a gente consiga colocar isso no valor final do filhote, sinceramente, mas eu acho que isso é mais pelo nosso próprio prazer, assim, da criação. É o nosso momento. Isso. Exatamente.
É, porque a exposição, então, ela não é obrigatória, né, para selecionar cachorro. Tu pode ir, né, e fazer um contato e tudo mais. É, ideal, se desse para repassar, sim, só que normalmente não dá. Sabe, essa é uma parte que normalmente, assim, ó, por mais, independente do criador ser robista ou ser mais comercial, essa parte ela se torna realmente a parte do hobby.
Não dá. Sim. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Assim, é mais fácil, na percepção de vocês, que já estão conversando com todo mundo e tal, o criador, devido a essa elevação desses recente dos custos, o criador conseguir passar os custos para os filhotes ou o criador parar de criar? Porque a gente está vendo, tem aquelas legislações. Recentemente eu vi uma de Minas Gerais e tal, que vai ter que ter CNPJ, RT e o cacete A4. Para o criador fábrica, ok, posso ter RT. Mas para o criador pequeno, né, um criador robista, que faz a criação, que normalmente faz a criação de ponta, isso é uma realidade.
Os melhores criadores, eles não se adequam no sistema de empresa, a produção de filhotes. E eu vou dizer que quanto mais a legislação apertar nesse sentido, mais ela vai tirar bons criadores. As fábricas sempre vão se adequar. Porque fábrica, tu vai lá, quanto tu paga hoje para uma pessoa que limpa a baia? aqui perto, não quero que o cachorro quase não tem. Então a gente sabe mais que o pessoal que paga para limpar a baia de cavalo. R$1.500 por mês. A fábrica vai trocando de funcionário para limpar. Beleza. Entende? Agora o criador que está lá todo dia é diferente.
Que está na sua casa, né? No seu...
É mais fácil ir parando, Eduardo. Eu
mais fácil parar.
É assim, imagina. Ó. É, eu já não vou fazer da Aisha, por exemplo, minha cadela aqui, que está fazendo prova de trabalho, treinando. Eu já não vou fazer ninhada dela esse ano, vou fazer ano que vem. Ela está com 3 anos. O primeiro acasalamento vai ser com 4 anos, e daí não sei se vou fazer com 5, talvez faça com 6 e deu. Eu vou espaçar. Por que eu vou ficar fazendo ninhada, sendo que as pessoas não querem pagar o preço que eu acho que é justo?
Luciano, quando eu te conheci, que faz bastante tempo, a gente conversou bastante sobre isso, né? E eu lembro de ter falado para ti, não sei se você vai lembrar, que o motivo de hoje as pessoas não fazerem isso tudo é porque elas não conseguem, no final, repassar o custo e continuar criando. E eu vou te dizer, tu tá sentindo na pele que isso é verdade. Porque, assim, hoje tu quer continuar fazendo, é a tua opção, e ter ninhada esporádica. Agora, se tu quiser continuar fazendo isso tudo, repassar o custo e fazer a máquina funcionar, tu já sabe que não acontece. É triste, mas não acontece.
E aí eu consigo, fazendo ninhadas espaçadas e mais velho. E aí tem outra coisa que eu comentei com a Ana um dia desse. Falei assim, não, qualquer coisa eu faço uma inseminação artificial, vai ser menos filhotes, naturalmente, tranquilo. Sem estresse, eu seleciono para mim, o que eu não selecionar para mim ali dentro da criação, eu vendo o excedente. Daí vai ser um outro foco, né? Mas eu acho que a tendência é esta.
E no fim...
E é muito triste, né?
O mercado, ele sempre vai existir. Sempre vai ter pessoas procurando cães de uma determinada raça. Vamos pegar o exemplo aí, Shih Tzu, que tu mencionaste antes. Uma raça que se popularizou. A maioria dos Shih Tzu que estão hoje nos pet shops, eles vêm da onde? Vêm de bons
criadores? Não,
não. Quanto mais tu aperta o bom criador, ele já não consegue dar conta. Quanto mais tu aperta, mais os bons que estão bem intencionados vão desistindo e o mercado de fundo de quintal toma conta.
Não, então,
eu acredito muito em nortear. Eu acho que nortear é bom, porque as pessoas elas vão aos poucos tentando. Tem gente que não tenta fazer o quê? Da pessoa. Né? Mas se tu der um norte, mostrar para a pessoa que aquilo é bom, não ser correto, ela vai se programando, ela vai tentando crescer nisso. Agora, se tu chegar hoje com um livro de exigências, só pode criar se fizer A, B, C, D, E.
Não, cara, a pessoa vai parar. É.
A pessoa nem começa. Não comecem
aqui. Não, e é muito triste. Eu me surpreendo, assim, me surpreendi muito, principalmente no começo. Eu acostumada, não assim, porque eu sou criadora, tá mais acostumada em exposição, né? Trabalhando com o Eduardo aqui no Sistema Pet, fazendo o Jorge Dog Show. Então, assim, sempre gostei de raça, sempre estudei muito raças, não só as minhas. Então, eu sempre tive contato com bons cães e bons criadores, né? E aí, de repente, tipo, sei lá, chega um poodle aqui com pelo liso, assim, puta merda, como assim? E chega ainda mais Spitz, né? Que eu sou mais chata ainda, porque eu sou criadora de Spitz, né? São 27 anos criando a raça, e aí de repente chega aqui, né? Aqueles projetos de Spitz, e não que eu trato igual, obviamente, sou apaixonada. Até tem uma espitossauro aqui que eu sou apaixonada por ela quando ela vem, mas não é Spitz. E a gente está vendo cada vez mais. O Shih Tzu é um cachorro que me baqueou muito, porque nunca vi tanto Shih Tzu com desvio de temperamento, com problema de pele, com problema respiratório, ou problema cardíaco. Então, assim, é muito triste, porque com tudo isso, os bons criadores vão diminuindo cada vez mais e vão cada vez mais selecionando para si próprio.
Exatamente.
Porque daí vem a questão da paixão pela raça, né? Então, cada mês selecionando para si próprio. Então fica uma coisa menos acessível, porque não é acessível para a gente poder, tipo, não é que a gente só quer vender, a gente quer passar esses cães para as pessoas terem aquela paixão que a gente tem pelos cães. Eu acho que isso é o principal, assim, do criador. E aí, com isso, as raças vão cada vez definhar mais e mais. E, assim, pela experiência que eu estou tendo aqui, numa cidade pequena, né, cara, está muito feia a situação. Está muito feia a situação.
Aqui, deixa eu trazer um comentário do Francisco Leite, que ele botou aqui, ó. De fato, os filhotes de raças menores estão saindo um valor astronômico. Korg, Cavalier, em torno de R$20.000. Mas não tem nada a ver com relação à qualidade dos criadores. né? Isso aqui tem a ver com aquilo que eu tinha falado antes, isso aqui é oferta e demanda. Quer dizer, de repente a demanda de Korg e Cavalier foi lá para o céu, e tem poucos criadores. Mas para daqui a 5 anos, porque o que o cara vê? Ah, não, Korg e Cavalier estão vendendo a 20 mil reais. Aí o cara vai lá, paga 20 mil reais para comprar um machinho, uma fêmeazinha de Korg. E aí vai querer vender a 20 mil reais.
É 20 mil,
não vai mais. Eu sou esperto, eu invisto e vou ter meu lucro 100% de volta.
Assim.
Às vezes ganha.
Isso a gente já viu no próprio Doberman na década de 80, a gente já viu no Pinto, no Pequinês, a gente já viu no Spitz, no Bulldog francês. É o futuro do Korg Cavalier.
E o Korg agora é espanhol por conta da rainha também.
Quando eu comecei com o Doberman, 2008, a maioria das pessoas achava que a raça estava extinta no Brasil. Não tinha mais, foi proibido. Foi difícil achar. Foi bem difícil mesmo. E naquela época até as pessoas começaram a ver, queriam, porque quase não achavam. E daí deu um boom de criador. E agora eu vou dizer para vocês, assim, a raça não está numa situação muito boa em todos os sentidos, sabe? É delicado. O Doberman, se for olhar, ainda é uma das raças que mais tem registro no Brasil.
Não, e assim, né, Ana? Ana e Luciano, sem as orelhas e com o rabo, né? não ajudou em nada.
Eu deixo tudo inteiro, mas realmente não ajudou.
Teve muitos criadores que pararam.
É outra live. Inclusive,
né? É outra live. Luciana, vai anotando aí, Luciana, passa para o Eduardo.
A gente volta para a questão do custo, tá? O que as pessoas esperam pagar hoje num cão grande de guarda? Eu noto que o mercado quer de 2 a 3 mil no máximo, tá? Daí que é um filhote de Doberman selecionado, filho de pais importados e operado.
É.
Tipo assim, de onde é que ela acha que não custa isso aí sai?
Não, e aí, Ana, aí aquilo que a Georgia falou, aí pega e manda pra creche. A creche vai cobrar R$1.500 por mês. O cachorro ficar na creche lá uma vez por dia. Até tava falando com o Luciano quando eu tava falando sobre a live, né? As pessoas dizem, eu não vou ter filho, vou ter cachorro que é melhor, é mais barato e tal. Bom, mas para o meu filho, se eu quiser ter uma escola pública, eu tenho. Para o cachorro, se eu quiser ter uma creche, eu tenho que pagar. Para o meu filho, se ele ficar doente, tem um hospital público. Se o cachorro ficar doente, eu não tenho hospital público. Então, assim, daqui a pouco eu vou pensar, meu Deus do céu, é mais caro ter um cachorro hoje do que ter uma criança.
Né? Tudo hoje tem que entrar no cálculo. Acho que antes de adquirir um cão, tu tem que se programar. Se tu conseguir ir tudo no mínimo, tu sabe que no mínimo...
Ana, eu acho que você deveria ser contadora, cara. Eu vou te contratar para arrumar minha vida aqui. A Ana é dos números, eu gostei dela, é dos números.
Não sou muito boa com contadora, não. Meu negócio é...
Mas a gente até estava quando o Eduardo me chamou para a live, né? Falei assim, você consegue e tal. Daí ele chegou assim, eu estou pensando no título tal. Eu lembro que, como é que era o título...
Cão,
artigo de luxo. Falei assim, cara, é mais ou menos, tá nisso mesmo. Agora, interessante, vocês falaram o negócio de que é mais um custo para quem for ter, né, optar pelo cão, mas aqui mesmo eu tenho parceria no PET com um convênio para PET, que chama Levida PET. E você paga um valor X por mês e você tem descontos assim bons em pet shop, em casa de ração, em veterinário. É uma coisa da região aqui, mas eu achei muito interessante. É um custo a mais, mas eu achei muito interessante, assim.
Interessante.
Talvez um negócio que você pode montar aí, Eduardo. Sistema pet vida, sistema pet, sistema vida pet.
A gente está vendo hoje, tivemos reuniões bem interessantes, você vai ter novidade no sistema pet.
Vamos com calma.
Ele vai ganhar um programa de fidelidade multi...
Não, é coisa não nova, não é isso que já tem aí. É coisa interessante para vocês, né, criador? A gente está sempre procurando fazer algumas coisinhas diferentes. Então, deixa eu ver se tem alguns comentários, que a gente mal conversou com o pessoal hoje aqui. Aí o pessoal tá com. A Manu aqui hoje estava bem animada.
Acho que ela estava com saudade de mim, né, Manu?
Aqui o Cavalier, papapá. Aqui alguém botou com relação a CAC. A exposição, na verdade, deveria ser obrigatória, pois. O que é CAC? O certificado de aptidão ao acasalamento. Eu acho que não é certificado de aptidão ao casalamento, eu acho que é certificado de aptidão a campeonato, né?
Campeonato.
Isso. É para quem está no campeonato, né? Até porque, Manu, eu vou explicar uma coisa muito interessante. A Ana comentou alguma coisa também nesse sentido. Não é porque você tem um cão campeão que ele é um bom reprodutor. E nem sempre o bom reprodutor é um grande campeão, tá?
Exatamente.
Então, assim, tá vendo? Eu também tava com saudade de você, Manu.
Pessoal, então eu vou passar a palavra. Sim, a gente já está quase chegando aí numa hora e meia. Eu vou passar a palavra então para vocês aí para as últimas considerações, últimas dicas, coisas que vocês quiserem falar, e aí volta comigo. Bom, deixa eu começar, deixa eu ver. Eu começo com a estreante, Jorge, ou começo com a mais veterana?
A mais veterana é o Luciano.
Não, mais veterana aqui nas lives, né? Porque tu tem mais com o Luciano. O Luciano tem umas 300, tu deve ter umas 500.
Os homens primeiro, né? Os homens primeiro.
Isso, tem as três só, cara, que isso.
Então, Gê, começa contigo aí, Gê. Beijão.
Ai, Du, mais uma vez, obrigada. A gente tava morrendo de saudade de vocês. Dudu, não, mas de vocês, morrendo de saudade de vocês. Eu prometo que a hora que organizar todas as coisas aqui, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu só tô, tipo, um momento de resguardo mesmo. Eu vou estar de volta, se o Du permitir. E agradecer aí os convidados, o bate-papo foi muito gostoso. Eu estava sentindo falta de falar com o criador. Ele só falou com o tutor. E, bom, um beijo para todos aí, uma boa semana para vocês e fiquem com Deus. Até uma próxima, se Deus quiser. Beijos.
Luciano.
Bom, agradeço a oportunidade de bater esse papo aqui, a gente conversar um pouquinho mais sobre as nossas experiências, né, no dia a dia. Enquanto criador, eu sou um criador hobbyista, eu não vivo da criação, né, é mais uma paixão mesmo, mas ela tem custo, né, como a gente conversou ao longo dessa uma hora e pouco aqui. Tudo tem um custo, e tem que ser repassado, não tem como, grande parte tem que repassar. Então, agradeço imensamente a oportunidade de falar um pouquinho, e estou à disposição, sempre precisar, estão às ordens. Um grande abraço a todos, boa noite.
Ana, boa noite.
Boa noite. Então, pessoal, foi bem legal participar da live, agradeço o convite. E convido a todos que estão assistindo, ou vão assistir o vídeo, a realmente pensar bem nessa pergunta, né? Quanto está custando manter um cão? Analisar antes de adquirir, porque muita gente vai lá no impulso e daqui a pouco quer se desfazer. Não tem condições de manter. A gente sabe que a vida das pessoas muda, mas tu tem que ter uma certa programação. E na hora que tu calcula isso, calcula quanto o criador gasta também. Né? Muitas vezes as pessoas querem chegar no criador e querem algo de graça, praticamente. Só que o criador, ele se dedica muito e ele tem muito gasto, muito risco, muito gasto. E essa, eu acho que é muito uma questão de empatia. Né? Aquilo que pra gente, às vezes, é difícil, pro criador também é. E se precisarem, se quiserem tirar alguma dúvida, meu Instagram está sempre respondendo lá, qualquer coisa, só perguntar, gente. É Van Lordson, o nome do canil. E precisando, estamos aí.
Então, pessoal, deixa eu arrumar essa câmerazinha aqui. Então, Ana, Jorge, Luciana, muito obrigado aí. Gente, o convite foi feito, tipo, ontem à noite. Então, assim, foram muito gentis aí em disponibilizar o tempo aí para participar aqui da live. Então, muito obrigado. Então, a gente sabe que criar é caro e manter cachorro é caro e manter gato também tá caro pra caramba, então tá tudo caro, e com os cães aí não foi diferente. A impressão que eu tenho é que as coisas bem basiquinhas não subiram tanto, mas aquilo que não é básico subiu, que foi uma loucura. Obrigado a você em casa aí, também em casa, pelo obrigado Manu, obrigado aí ao André, que também está por aqui, obrigado a Silva, Francisco, que também participaram aqui com a gente. Não esqueça aí não sei se já deixaram o like, não esqueça de deixar o like aí. Lembrando que a live vai ficar gravada aqui no YouTube e no Facebook, e daqui a pouquinho eu já subo ela aí no podcast, já sei que tem bastante audiência lá no podcast também, tem o pessoal que entra em contato, é bacana vocês entrarem em contato e dar um feedback pra gente, se tá legal, se não tá legal lá no Spotify, no Deezer ou no seu player de música favorito. Aí é só procurar lá o Sistema Pet, que você vai ver lá as várias lives que a gente tem. Algumas não estão lá porque, por exemplo, a da DCM que a gente fez com o Luciano tá aqui porque tem uma apresentação. Então, se você quiser saber alguma coisa mais sobre DCM, tem uma live fantástica aqui, com o Luciano aqui, com o veterinário, falando tudo direitinho. Então, se você não conhece, não sabe, quer se aprofundar, pode procurar no canal. Se você quiser saber outros assuntos, a gente já fez muita live aqui também, então tem bastante conteúdo. A gente está sempre aqui trabalhando para levar um conteúdo importante e relevante para o Sinof, que realmente desejam agregar conhecimento. Se desejarem, sejam membros aí do canal, nos apoiem a divulgar mais e mais conteúdo de qualidade. Aos meus convidados, permaneçam aqui depois do vídeo, tá? Não saiam. A você em casa, um beijo, uma boa semana para todos, e até a semana que vem aí, com um tema novo aí que a gente vai trabalhar bastante para trazer semana que vem. Beijão, bom descanso a todos.
Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet. Mas tudo mudou com a chegada do Sistema Pet, uma solução completa de gestão e marketing para criadores de cães e gatos. A plataforma gera um site moderno, eficiente e inteligente, focado especialmente para a melhor visualização do trabalho de criadores. Contamos com várias formas de deixá-lo destacado no Google, facilitando que seja encontrado pelos clientes que desejam um criador sério. Acesse o sistemapet.com e apareça para o mundo agora.